Leitura do requerimento pela vereadora Josefina Soares.
Requerimento. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor Marcelo Baraschi Férias, representante do programa Projeto Líder Fronteira Oeste, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 16 de maio de 2017, às 10 horas, a fim de informar sobre o referido projeto que vem sendo construído a nível regional. Justificativa: o SEBRAE fomentou a ideia de se construir uma reflexão conjunta sobre nossa região fronteira oeste e, dentro desta reflexão, aplicar a conhecimento entre as cidades, a troca de informações, o planejamento a médio e longo prazo para dessas discussões e ideias que começaram a sair do papel. Tentarmos construir uma região mais forte, mais harmoniosa, mais coesa e com aplicabilidade, saindo dos sonhos, se dirigindo à realidade na aplicação de suas metas. Uruguaiana, em 24 de abril de 2017, vereador Rafael da Silva Alves, bancada do PMDB.
Peço a palavra ao senhor Marcelo Férez, nosso convidado. É uma honra tê-lo aqui. Prazer, né? Estamos para ouvir.
Senhor presidente desta Câmara Legislativa, vereador Fernando Tarragô, senhor vice-presidente Rafael Alves, que fez esse convite à nossa presença, muito obrigado. Senhoras vereadores, senhores vereadores, a este plenário, e fazendo destaque aqui aos colegas do programa Líder que estão aqui, o Riad, o Kessler, e naturalmente eu já vou de pronto solicitar a esta mesa que nos conceda novamente o início do tempo, porque não serei eu que farei essa apresentação. Na verdade, nós somos apenas uma ferramenta de articulação, e nós convidamos um dos participantes do programa Líder a efetivamente incorporado com esse trabalho, e na verdade apropriado, porque esse trabalho foi feito pela comunidade regional, né? E aqui eu destaco as cidades de São Borja, Maçambará, Uruguaiana, Itaqui, Barra do Quaraí, Alegrete, Manoel Viana e Quaraí. Essas cidades se reuniram constantemente desde 2015 e montaram todo um mapa estratégico e todo um trabalho onde eles são os responsáveis por isso. Então, com a sua permissão, senhor presidente, eu já convido de pronto o professor Ricardo da Unipampa, que fará efetivamente a apresentação para essa plateia, para os senhores, para as senhoras, do que é o programa Líder.
Bom dia a todos. Em nome do presidente desta Câmara, cumprimento a todos e agradeço a oportunidade para falar deste programa brevemente apresentado pelo Marcelo, que tem como seu principal objetivo o desenvolvimento regional da Fronteira Oeste. Eu faço parte de um conjunto de líderes de todos os setores. No início do programa, nós éramos 40 pessoas, todos os setores público, privado. Então, foi um momento muito interessante da gente poder trabalhar ao longo desses quase 2 anos e meio. Continuamos trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa região. Gostaria de me apresentar brevemente. Eu fui convidado, enquanto professor da Unipampa, do curso de veterinária, para fazer parte do programa Líder no final do ano de 2014. E o trabalho começou efetivamente no início de 2015. Nós tínhamos reuniões mensais com essas 40 pessoas no tênis aqui em Uruguaiana. Então, todo mês a gente tinha essa oportunidade de nós unirmos esses 10 municípios da Fronteira Oeste, buscando projetos, pleitos em prol do desenvolvimento. Então, feita essa breve introdução, a gente preparou uma apresentação muito rápida, assim, só para vocês entenderem o do trabalho. E no final nós temos um vídeo que foi a primeira ação concreta do programa, esse vídeo já tem quase 6 meses a 1 ano, que mostra um pouco do potencial da região. Então, eu gostaria também de apresentar esse vídeo de aproximadamente 4 minutos. Contextualizando um pouco a importância que o SEBRAE tem e sempre provocando via seus programas institucionais o desenvolvimento de regiões. Então, aqui em 2015, começa uma segunda versão do Líder, que tem uma primeira edição em 2007, depois 2010 e 2015. E aí, em 2015, começa o trabalho na Fronteira Oeste e na região da Campanha. Isso é importante colocar. Foram 2 grupos, um grupo na nossa região, um outro grupo na Campanha, e no passado teve um outro grupo na região de Pelotas, na região sul. Então, um dos objetivos que nós vamos ver ao longo da apresentação do programa é favorecer toda a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem maiores dificuldades de desenvolvimento econômico em relação ao resto do estado. Algumas constatações feitas pelo SEBRAE, né, que o desenvolvimento ainda não é uma prioridade no cotidiano da administração pública. O desenvolvimento não é planejado federativamente. Há uma desintegração das demandas e dispersão das ofertas que compromete a eficácia das políticas de desenvolvimento. Isso ficou muito claro para nós ao longo desses 2 anos e meio, que as demandas que a Uruguaiana tem, que a Fronteira Oeste tem, são parecidas com as demandas que a Campanha tem, que a metade sul tem. Então, e nós acabamos pleiteando recursos, projetos de uma forma isolada, ao invés de pensar na região de uma forma integrada. Então, o que, que é o Líder, né? Ele é um programa, uma tecnologia de mobilização, articulação, planejamento e gestão do desenvolvimento regional. Ao longo dos encontros, que cada encontro era de 1 dia e meio, nós tínhamos uma agenda de trabalho, onde envolvia dinâmicas de grupo, onde envolviam palestrantes de regiões mais prósperas que vinham trazer o seu exemplo para nós. Mas o grande objetivo era que, ao final do programa, nós tivéssemos um plano de desenvolvimento regional, que é isso que a gente, de certa forma, vem trazer na Câmara aqui, para que vocês, enquanto vereadores que trabalham no Poder Legislativo, possam entender o que nós estamos pleiteando e buscando para que essa região cresça de uma forma sustentável. Então, aqui só mostrando como que nós atuávamos, né? Então, tinha uma ação integrada, as lideranças têm um perfil empreendedor, consenso de visão de onde chegar, definição dos eixos do planejamento, definimos metas, planos e projetos que eu vou apresentar, execução com instituições, rede e ação, se formou uma rede de contatos muito forte, né? E também sempre buscando colocar um plano gerencial nisso aí, medir, corrigir e melhorar. Tá? O nosso público-alvo, lá no início, né? Na verdade, o público-alvo do SEBRAE, porque o SEBRAE que fez a mobilização inicial. Nós somos atores de todo esse trabalho. O SEBRAE buscou gestores municipais, empresários e gestores do terceiro setor, com perfil de liderança e potencial de atuação para o desenvolvimento regional sustentável. Gostaria de deixar assim, muito claro que, no início do programa, nós tivemos os prefeitos municipais, na época, em 2015, e alguns secretários participaram. Infelizmente, até uma certa decepção nossa, a gente viu que essas pessoas acabaram saindo do programa. Então, ficou muito mais, no final, a iniciativa privada, as universidades, os centros de pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa que nós buscamos, de novo, essa aproximação, porque a gente sabe que vocês trabalham no dia a dia aqui com o desenvolvimento regional. Aqui um pouco está ruim o slide, mas só um pouco assim do que foi toda a estrutura do programa, né? Então, teve uma fase pré-operacional, tá, que antecede a formação do grupo, que foi o SEBRAE que fez isso, onde identifica a situação regional e sensibiliza a formação do grupo. Nós somos individualmente visitados pelo do SEBRAE para nos convidar e explicar os objetivos. Depois nós tivemos uma fase operacional, que foram 8 encontros, que são esses encontros que ocorriam no tênis aqui em Uruguaiana. E agora nós estamos na fase pós-operacional, que são os fóruns de monitoramento dos compromissos regionais. Tá? Então, o programa agora está muito mais divulgando o que foi definido por nós em 2015, início de 2016, para que nós tenhamos outras pessoas nesta mesma corrente aí, em prol do desenvolvimento regional. Aqui é onde já teve programa líder no Brasil, então vocês olhem que já teve 6 estados que foram contemplados por esse programa. No Rio Grande do Sul, eu repito, foram 3 programas iniciando por Pelotas e depois Campanha e Fronteira Oeste. Aqui, eu acho que nem precisa entrar no detalhe, mas a gente sabe o quanto que o desenvolvimento é uma grande meta para a metade sul do estado, que a gente precisa fomentar ações em prol de uma maior geração de renda e consequentemente, de emprego na região. Tá? O nosso foco, no nosso trabalho que está sendo apresentado aqui, é a Fronteira Oeste. Tá? Os municípios que participaram foram já citados pelo Marcelo, mas eu repito, porque eu gostaria muito de trazer essa noção de integração regional. Tá? Nós temos que trabalhar articulados enquanto região e não isolados enquanto municípios. Então, foi Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Massambará, Manuel Viana, Quaraí, São Borja e Uruguaiana. Também aqui alguns dados estatísticos, agora especificamente da Fronteira Oeste. Então, depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode deixar com vocês essa apresentação para uma consulta mais particular. Mas mostra o quanto que nós, infelizmente, ainda temos uma participação baixa no PIB estadual e também outros indicadores socioeconômicos. Então, aqui, pessoal, nesse slide, que eu acho que é o slide talvez mais importante da apresentação, foi o resultado final de todo esse trabalho. Tá? Primeiro, qual é a nossa visão enquanto um grupo de pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento regional? Ser a melhor região do Brasil para viver e investir. Acho que já somos uma das melhores regiões para viver, mas investir ainda nós temos que crescer. Nossa missão: realizar ações voltadas ao agronegócio, turismo, industrialização, energias renováveis e qualidade de vida para promover o desenvolvimento regional integrado. Então, isso aqui eu queria bater muito para vocês. Quais são os pilares que nós entendemos ser fundamental para desenvolvimento regional? Agronegócio, turismo, energias renováveis, que a gente sabe do potencial que tem essa região, e industrialização. Tá? Então, esses 4 eixos estratégicos são os que têm gerado projetos alinhados com os eixos. Os nossos valores: respeito ao bioma pampa, alinhamento à identidade regional, comprometimento e engajamento da sociedade, que eu acho que é o principal objetivo de hoje aqui, é esse engajamento, condutas éticas honestas e transparentes, valorização de atitudes e ações empreendedoras, zelo pelo bem-estar do cidadão. A partir daí, da definição do nosso mapa estratégico, a gente dividiu o grupo de acordo com a finalidade das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho no eixo do agronegócio. O Kessler trabalha no eixo de energias e indústrias. O Baracá também, no mesmo eixo. Tá? Então, a gente convidou alguns líderes para se fazerem presentes aqui, mas como são 10 municípios, basicamente nós estamos mais com o pessoal de Uruguaiana, que é mais fácil estarem aqui hoje. Mas a ideia é que todo município tenha com o seu líder lá da região esse mesmo trabalho, para sensibilizar outros vereadores dos outros municípios. Então, aqui, eu não vou entrar, eu acho que o objetivo não é detalhadamente entrar em projeto por projeto, mas no eixo do agronegócio, tá, a gente elencou diretrizes estratégicas e projetos e ações. Tá? Então, eu vou dar o exemplo de um, assim, ó. promover maior capacitação dos recursos humanos que atuam no agronegócio da fronteira oeste, criar ações que promovam o aperfeiçoamento da gestão das propriedades rurais. Então, a gente entende que este é um grande desafio, que nós precisamos capacitar mais os trabalhadores rurais e que a gente tem que valorizar mais ferramentas de gestão. Muitas vezes a gente produz muito bem, mas nos faltam ferramentas gerenciais. Então, eu dei o exemplo de um projeto, tá, para não ficar muito maçante. No eixo do turismo, né? Por exemplo, valorizar eventos já existentes e promover a escala, uma escala regional ou estadual. Criar eventos periódicos regulares, gastronomia, dança, música, entre outros. Ah, tem outros projetos. No eixo das energias, propor a criação da Zona Franca Federal para as energias renováveis na fronteira oeste. A gente sabe muito o potencial que existe aqui, principalmente de energia eólica. Tá? Então, um exemplo de um projeto que está se propondo aí por esse eixo. E na parte da indústria, também vou pegar o primeiro exemplo lá, criar o selo da fronteira oeste, identificar produtos locais que sejam referência, identificar os diferenciais do produtor da fronteira oeste. Tá? Então, dando também um exemplo de um projeto específico. Então, pessoal, acho que de uma forma assim, muito sucinta, eu busquei apresentar o programa Líder para vocês, tá? E gostaríamos assim, que tivesse esse engajamento da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana em prol desses projetos. Tá? Eu gostaria, só para terminar a minha fala, e se tiver, tem ainda 40 segundos, mas eu queria mostrar o vídeo e depois nós poder, quem sabe, debater alguma coisa. O Kessler teve numa reunião em Bagé semana passada, eu queria um depoimento dele também. Tá bem? Então vamos partir para o vídeo agora. Esta campanha publicitária foi coordenada por um dos líderes do grupo. Tá? E essa música ela foi encomendada a um cantor da região aqui, o Pirisca Greco. Aí, durante um mês, o grupo envolvido nesse projeto percorreu a fronteira oeste fazendo imagens e, ao mesmo tempo, se criou aquele logo ali, eu acho que vocês viram no final, né, que é o Rio Grande do Sul e o destaque naranja para a fronteira oeste. Então, por que a gente desenvolveu essa campanha de publicitária? Assim, primeiro, para o projeto, o pessoal se identificar com a região. E, segundo, também porque eu acho que muitas vezes falta um pouco de autoestima nossa em relação à região, né? Então, quando tu vê um vídeo, tu vê as belezas que a gente tem, o potencial que a gente tem, isso acaba entusiasmando e engaja todos no mesmo projeto. Ah, então, esse foi o objetivo. A campanha foi divulgada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, mas também o vídeo é para todos usarem. Então, quem tiver interesse aí em divulgar o vídeo, a gente até agradece, tá? Então, eu queria abrir, assim, se tiver alguma dúvida, e também queria, Kessler, que talvez tu fizesse uma fala sobre a reunião que teve semana passada em Bagé.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia ao auditório e à plateia. Só colaborando a informação final, a apresentação aqui do Ricardo, nós tivemos a semana passada em Bagé, onde as três regiões estiveram reunidas, a fronteira oeste, a região da Campanha e a região sul, capitaneada por Pelotas, a região da Campanha por Bagé e a fronteira oeste aqui por Uruguaiana. Foi três aqui de Uruguaiana, eu e mais dois companheiros, e do Alegrete foi dois, eram cinco por região nessa etapa. E esse projeto Líder, ele continua, né? Foi apresentado o que foi feito até aqui, mas esse ano ele continua, através de um convênio que foi feito com a Universidade Católica de Pelotas, com a Universidade Católica de Milão, na Itália, que é uma universidade que tem muita penetração no trabalho de desenvolvimento regional, tem uma expertise a nível mundial nesse trabalho que foi feito em Milão, uma região muito próspera da Itália, desenvolvida. E lá em Bagé teve três professores da Universidade de Milão, onde apresentou o próximo passo do nosso grupo, do Líder. O Líder, não foi falado aqui, mas ele é Liderança para o Desenvolvimento Regional, é o nome do... por isso que chama Líder. E lá em Bagé, então, o próximo passo com esse pessoal da Universidade Católica de Milão é criarmos uma governança para o desenvolvimento regional e um observatório. A governança, basicamente, seria uma forma de organizar o desenvolvimento, e o observatório seria uma busca sempre de informação, de dados, que nós somos muito pobres de dados. Se eu perguntar qual é o nosso rebanho bovino, de repente nós não sabemos. Qual é a raça que, o que, que vende mais, também não sabemos. Então, o observatório, só entrando só no exemplo da pecuária, mas de todas as funções do nosso turismo, quantas pessoas passam que fazem turismo, que se hospedam aqui em Uruguaiana, também não se sabe. Então, o observatório vai buscar todos esses dados para, a partir dele, também trabalhar o desenvolvimento. Então, o programa segue. Em julho, tem uma viagem de alguns dos líderes para a Itália, para vivenciar lá a região, conhecer o que está sendo feito lá e replicar também aqui na região. O SEBRAE é nacional, leva muita fé, muita esperança nesse projeto, acredita nele, o SEBRAE nacional, pelo que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, que ele vai ser replicado no Brasil todo, o que acontecer aqui. Também compete a nós fazer o troço andar e ter sucesso, porque às vezes a teoria é muita conversa, mas às vezes falta ação. E nosso desafio agora é esse, é ir para a ação. Porque nós só vamos poder mudar a nossa realidade, e nós vamos ter que trabalhar na nossa região, diminuir a pobreza, só com a prosperidade e o desenvolvimento econômico. Aí ele puxa o resto tudo. Isso, muito obrigado.
De minha parte também, eu agradeço a atenção de vocês e nos colocamos à disposição aí da presidência para qualquer esclarecimento.
Eu só queria também comentar que na fase em que nós estamos hoje dentro do programa, além de todo esse trabalho com a Universidade Católica de Milão, que na verdade acabou fazendo um convênio com a Universidade Católica, por ser afins, né, em Pelotas, por essa articulação, para que nós tenhamos esse observatório e realmente trabalhemos com o know-how já feito pela Universidade Católica de Milão em relação à governança. Nesta linha inversa da questão de acompanhamento de dados, é muito importante que os senhores vereadores nos ajudem na questão de que nós tenhamos dentro do PPA de 2018 a 2020, né, no PPA municipal, um olhar para o desenvolvimento da região. Naturalmente, um olhar para o desenvolvimento do município e para o desenvolvimento da região. Então, é importante também que os senhores saibam que nós já entregamos, fizemos já reuniões com o executivo municipal, e já entregamos, inclusive, propostas de como fazer isso, inclusão no PPA, e pedimos aos senhores e senhoras que olhem também com carinho em relação a isso. Porque não só a articulação do poder público municipal com este programa, ajudando as lideranças, quer sejam elas no poder executivo, no poder legislativo, na iniciativa privada e no terceiro setor, e aqui eu cito a questão das universidades, propriamente dita, ajudando esse grupo a trabalhar, mas também que se envolva efetivamente com projetos específicos. Nós estamos propondo 3 projetos dentro do PPA. Quais são eles? Primeiro, a inclusão institucional do programa, um apoio institucional do programa líder dentro do PPA do município. O segundo, que apoiem efetivamente com a descrição de um projeto que nós fizemos e que aqui na região ele é muito forte, dentro daqueles 4 eixos de desenvolvimento que o professor Ricardo mostrou, agro, turismo, energia e industrialização, aqui na região nós estamos propondo efetivamente a questão do projeto do agronegócio. Então, nós estamos direcionando alguns, indicando, na verdade, alguns projetos, sugerindo alguns projetos para apoio da Prefeitura Municipal nesse sentido, através da inclusão no PPA. E um terceiro projeto, que seria efetivamente de identificação local. Ou seja, aqui no município, o que, que eu identifico como uma prioridade, e aí isso aí ficaria aberto, porque também não se entende que desenvolvimento ocorra numa região somente. Eu tenho que ter projetos meus, embasados talvez em alguns eixos prioritários de governo, de estado, de município, né? Não vou dizer nem de governo, de gestão, mas de município, porque isso aí é um projeto de longo tempo,
longa duração. Então, quando nós temos aí construído por esse grupo a missão muito clara de que é o melhor lugar para viver e investir, e o professor colocou muito bem que é um lugar melhor para viver, mas talvez nós tenhamos ainda uma distância muito grande da questão do investimento, nós temos que enxergar isso aí a longo prazo como um programa de região e de município, e não de governo. Então é importante estar isso no PPA, pedimos o apoio e o olhar criterioso dos senhores e das senhoras em relação a isso, nessa sugestão que nós estamos fazendo.
Uma palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero iniciar agradecendo a todos vocês, Marcelo, professor Ricardo, Kessler e Read, por estarem aqui e trazerem um pouco desse trabalho que vocês já desenvolvem há alguns anos, essas reuniões, esses encontros. Participar aos senhores que, no meu primeiro mandato nesta casa, eu me retirei por um ano para atuar, por quase um ano, e atuei como secretário de Indústria e Comércio, onde, naquela oportunidade, nós encomendamos um plano de desenvolvimento econômico para a Uruguaiana, e esta empresa que forneceu este plano de desenvolvimento econômico para a Uruguaiana imprimiu quesitos, sensibilidades e constatações que algumas eu visualizei aqui. Eu quero frisar que a importância do que vocês estão fazendo pela falta de políticas públicas no desenvolvimento é muito importante. E, evidentemente, não é hora aqui de eu ou esta casa apontar dedos, mas é hora de tentarmos soluções. Eu apresentei um projeto na gestão passada e o fiz agora também já nessa gestão ao secretário de Desenvolvimento, chama Identidade Uruguaiana. É uma constatação e reflexo que trago de quando estive lá como secretário, e ele tange a questão do turismo. Ele tange também, Marcelo, e aí eu já peço permissão aos colegas vereadores para que a gente possa convidar os senhores para, nas reuniões da construção do PPA aqui, termos, vereadores da base, líder do governo, a sensibilidade de apontarmos no PPA algumas soluções, como as duas que tu trouxe e uma que tu deixaste vaga, que eu já vou tomar a liberdade de apresentar aos colegas, que seria, senhores vereadores, a nossa valorização à indústria da indumentária gaúcha local. Nós temos aqui em Uruguaiana em torno de 5 a 7 fábricas de indumentária gaúcha, e há bastante tempo nós precisamos que o setor público possa não só fomentar, mas incentivá-las através de um evento público-privado, que possa ser organizado pela iniciativa privada, mas ter o suporte do poder público. Seria mais ou menos a Fashion Week do gaúcho, do gauchismo, da indumentária gaúcha. Nós temos ainda, nesta região, impressões de que em outros lugares do estado não existem, mano, que é o gauchismo que temos aqui. E nós temos que, ao meu ver, vender isso através do turismo jesuítico, através do carnaval da Califórnia, enfim. Então, eu fico feliz porque eu acredito que possamos, neste governo, Simão, ter uma proximidade maior do parlamento com o executivo. E é hora também de não termos mais aquelas fissuras e rasuras que, infelizmente, tivemos em alguns momentos. Então, eu fico muito feliz pela tua apresentação, professor Ricardo, pelo complemento que o Kessler traz deste encontro em Bagé, ao SEBRAE, que é braço e suporte para que esse desenvolvimento, através do setor privado, possa agora, senhores vereadores, presidente Fernando Aragor, ter o apoio e o suporte deste poder junto à construção do PPA no município. E não tenho dúvida, porque esteve aqui ao nosso lado durante 8 anos o prefeito Rony Mello, e será um parceiro, porque o seu secretário já manifestou e acenou positivo em relação ao desenvolvimento deste alteração, desenvolvimento, enfim, a abraçar a questão da indústria da indumentária e da identidade de Uruguaiana através do gauchismo e do turismo jesuítico. Então, eu fico muito feliz, Ricardo, por poder recebê-los aqui hoje, e mais ainda de ter a oportunidade de manifestar aos nossos pares, aos meus colegas, esta possibilidade que agora visualizo, que começa a acender. Então, obrigado, Fernando Tarragó, presidente, por esta oportunidade, e Marcelo Sebrae, por estarem aqui conosco hoje, Kessler, Ricardo e Read.
Eu consulto aos senhores vereadores se abrimos um espaço para perguntas, que a Tribuna Livre não tem esse espaço para perguntas, é só o vereador autor do requerimento. Se todos concordam que se abra esse espaço, permaneça como estão, então abriremos os espaços e daremos a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é o plenário que nos assiste nessa manhã, aos membros do SEBRAE, através do Marcelo, a gente cumprimenta a todos que aqui se encontram. Parabenizando vocês pelo projeto, pela iniciativa, e é dessas coisas que o município precisa, desses incentivos. E eu pedi a palavra só para apresentar um projeto que tramita nesta casa, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal, de ensino. É conceitos de empreendedorismo. Após a minha fala, vou passar uma cópia ao Marcelo e dizer que esta casa está enganjada desta forma de nós passar aos nossos alunos, já desde o início, e tratando sobre um empreendedor, tratando sobre a vida empreendedora do nosso município, que tem que ser assim, porque tem que fomentar, nós temos que fomentar desde o início, para que depois os projetos cheguem com mais facilidade à nossa cidade, ao nosso executivo e ao legislativo. Então, desde já eu parabenizo a todos pelo projeto e pelo trabalho que vem sendo realizado na Fronteira Oeste, e dizer que o poder legislativo também tem um projeto nesse sentido, né, que, embora seja de minha autoria, mas já teve a quiescência de todos os vereadores, e espero ser aprovado pelo o Poder Executivo. E logo após essa aprovação, com certeza, a gente buscará o SEBRAE, buscará o SENAC, para palestras em escolas, para nós levar o conhecimento do conceito de empreendedorismo na nossa região. Obrigado.
Palavra está à disposição, senhores vereadores. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É um programa, a gente vê que tem o futuro, é isso que deve se fazer em Uruguaiana, né? Eu não tinha conhecimento do programa, né? Estou à disposição. Acho que todos os colegas vereadores aqui ficaram interessados no programa. O SEBRAE, eu lembro assim que, quando eu fui vice-prefeito, entrou na prefeitura o seu Manuel Sá, né, para propor do Senai vir para o Uruguaiana. E, na ocasião, o nosso prefeito estava ocupado e não atendeu. E eu pedi para ele passar na minha sala como vice-prefeito. E dali se tornou o convênio com o SEBRAE, né, que até hoje perdura na nossa cidade, graças a Deus. Né? Então, essa parceria que inicialmente fiz parte, né, desse início, é uma satisfação muito grande de ver o quanto o SEBRAE continua, né, procurando desenvolvimento da nossa cidade. E nós estamos abertos, né, quando precisar. Eu acho que é importante agora no PPA vocês participarem junto às comissões. Aqui nós temos vereadores, né, que a primeira vez vão participar do PPA, né, e então é importante o apoio de vocês aí, que estejam junto conosco aqui, porque queremos um PPA bem enxuto, mas que possa cobrir todas as necessidades da nossa cidade. Né? Embora o programa seja regional, né, o PPA é municipal, mas tem que fazer parte do conjunto. Né? E isso aí vai ser muito importante para nós. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Né? Estamos à disposição. Pediria a vocês mais um minuto para a gente registrar uma fotografia aqui presente de vocês.